Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na programação da Rádio Cruz de Malta. Começa agora mais uma edição do Bate-Papo Cruz de Malta, programa onde a gente ouve e conta histórias de pessoas, personalidades aqui da nossa cidade e da nossa região. E hoje eu tenho a satisfação em conversar com o esposo da Jadna, o pai da Natália e da Letícia, o Irineu Acorde Neto, mais conhecido como Neu aqui na nossa cidade. Neu, muito boa tarde, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite de participar hoje aqui do nosso programa.
Boa tarde, Juliano. Boa tarde aos ouvintes da Cruz de Malta. É um prazer estar aqui hoje para poder contar um pouquinho da nossa história, da minha história, no caso, né?
Então, Neu, muita gente conhece o Neu ali do supermercado Luciano, mas a história de vida iniciou lá na comunidade do Rio Capivaras Alto, né? Como foi o início da vida por lá, Neu?
Isso mesmo, eu nasci em dia 4 de maio de 71, inclusive fiz 50 semana passada, né? E viemos de uma família de 6 irmãos, 2 mulheres e 4 homens, né? E vindo de uma infância bem pobre, vamos dizer assim, né? Porque antigamente famílias grandes, né? Meu pai também veio de uma família, meu falecido já, né? Já é falecido. Vem de uma família de 10 irmãos também, então tudo era muito difícil antigamente, né? Mas com aquela... tivemos uma infância também muito, muito alegre também, ao mesmo tempo triste, aconteceram algumas coisas e tal, mas graças a Deus, tudo com saúde, estamos tudo aí, tudo com saúde vivo aí, até hoje.
E naquele tempo vocês também já, desde novinho, já ajudavam os pais na roça, né? Era o trabalho, né?
Assim, eu lembro que eu gostava de ir para a roça com meu pai já de madrugadinha, levantava cedo para tratar dos bois, na época não tinha trator. Bem nessa época começava, maio e junho para lavar a terra, virar a terra para plantar em julho e agosto em diante. Então tinha que levantar cedo, tipo 4 horas, 4 e meia, quando era 6 horas no máximo já estava na roça lavrando terra, porque tinha que aproveitar o frio, porque o boi não aguenta igual uma máquina, o boi ele tem um limite, chega uma hora que ele tem que descansar. Então eu adorava fazer isso, e com isso com 6, 7 anos de idade já, mais ou menos isso eu lembro, era muito bom, tocava o boi na casa pro meu pai.
E daí vocês plantavam para a família mesmo comer, ou também vendiam o que sobrava ali para ter um pouquinho de renda?
Sim, na época a gente plantava o fumo, né? Desde criança que eu me lembro. Que a gente começou a ajudar na roça, né, nos afazeres, era fumo. E fumo, milho, arroz. Depois, com o tempo, predominou o fumo, porque é o que dava mais dinheiro, né? Daí a gente, em vez de plantar o arroz e o feijão, a gente comprava, que era mais fácil, né? Até hoje, ainda muita gente planta fumo, mas já caiu bastante, assim, essa cultura do fumo. Hoje é mais aviários, vacas de leite, essas coisas assim, né?
Até porque também, como acabava tendo uma rentabilidade maior, vocês utilizavam mais a terra então para isso, que dava mais dinheiro, e então já comprava os mantimentos prontos aqui na cidade.
Isso,
né?
Mesmo, assim, a gente até falava assim, até era até feio nós morar na roça e comprar feijão, comprar arroz. Só que ele ocupava uma área muito grande e o fumo, a rentabilidade do fumo era muito melhor. Então não compensava plantar esse tipo de coisa, aproveitava a terra para plantar o fumo.
Como você destacou, né, Neu, vocês vêm de uma família de 6 irmãos. A infância desses 6 irmãos, como era? Vocês são de idades mais ou menos parecidas ou tem o mais velho, o mais novo, assim, com uma diferença entre irmãos?
Até tem, assim, uma curiosidade. Antigamente era assim, era escadinha, né? Até tem uma curiosidade, eu e meu irmão mais velho, que é o Nelson. Nós agora, eu alcancei eles, nós não temos um ano de diferença. Ele faz dia 27 de maio e ele pula. Então, do dia 4 de maio, que eu fiz aniversário, até o dia 27, a gente fica com a mesma idade. Depois os outros, o Santinho, aquele que canta comigo aqui na igreja, também um ano e pouquinho, a minha irmã. E depois deu um espacinho maior, que daí veio a Xanda, que canta comigo também. Daí da minha irmã para a Xanda dá a diferença de uns 7 anos, mais ou menos. E depois o Fábio, que é o mais novo, mais 3 anos. Mas os primeiros 4 era escadinha. Coitada da minha mãe, né? Na época que tinha que trabalhar na roça, dar conta dos filhos, dar conta da casa, não era fácil nessa época.
E vocês quatro aí que tinham a idade um pouco mais próxima, eram crianças mais tranquilas, aprontavam? Como era a infância? Que tipo de brincadeira vocês faziam por lá?
As brincadeiras eram... Sapeca, naquela época, todo mundo era, né? Hoje as brincadeiras são diferentes, né? Das nossas. Nós, né, a gente se contentava com qualquer coisinha, qualquer pedacinho de madeira lá, a gente inventava um caminhãozinho, bola mesmo, a gente fazia lá um saco lá, enrolava lá uns panos, umas coisas, e inventava uma bola, né? Era diferente as brincadeiras. Mas a gente se divertia muito, até tinha um primo nosso, que tinha uma tia nossa que morava com a gente, ele é um pouco mais velho que eu, e nós éramos em quatro daí. A gente brincava entre os quatro em casa, né? De vez em quando fazia umas artes, coisa da idade também, né?
E, Neu, naquela época, quando aí lá do Rio Caparazalto, como era? Era parecido com o que é hoje? Questão de famílias, moradores, como era naquela época e hoje como você observa?
Não, mudou bastante, assim. Tem muita gente assim que morou lá já, que se criou lá e vai lá e tá assim, tá bem diferente, tá irreconhecível, né? Sabe onde fica a igreja, os locais, as casas, mas hoje tem muito eucalipto, né? Porque aquela vez o eucalipto de uns 20 anos para cá predominou, né? E hoje tem gente que vai lá e olha assim, não conhece mais, não se reconhece, não acha que já morou ali, porque as estradas mudaram, ficaram mais largas. Antigamente as estradas eram bem precárias, né? Hoje não, hoje tem energia. Eu peguei o tempo sem energia ainda a energia foi para Capivara em 78, 79. E quem tinha energia na época era o meu falecido Altino Acorde, que tinha a serraria e ele tinha um dínamo, né? E aí gerava essa energia, mas ela oscilava muito. Eu lembro que queimava muita lâmpada, porque ela oscilava muito, porque ela dependia da corrente de água ali, da corrente contínua do dínamo, né? Então, eu lembro que quem tinha energia era só os três ou quatro ali da família Acorde, mas gerada por esse dínamo, até uma certa hora da noite. Chegava, ele desligava o dínamo e ficava todo mundo no escuro. Eu tinha que usar aquela famosa... aquela na querosene, né? Não sei o nome certo agora, mas é queimada na querosene com um pavio ali e era só
lamparina.
Lamparina, isso mesmo, isso mesmo. Até tem uma curiosidade nessa lamparina, que o pessoal comprava a querosene para queimar, né? Comprava aqui na praça, eu acho, na cidade. Aí comprava em litro, em galão, não sei como é que era. Tipo comprar hoje álcool para usar em casa, o álcool gel para queimar ali. E a minha mãe me conta, eu não lembro, eu era pequeno, não lembro disso, que a mãe estava arrumando a cama e tinha essa garrafa lá de ela botava, tirava desse recipiente maior e colocava numa garrafa menor para botar na lamparina, e eu acabei tomando um gole daquela querosene quando era pequeno. E essa, só que, como diz ela, contra vermes, nossa, eu passei bem mal mesmo. Mas ela disse que por um bom tempo o verme não me incomodou. Acho que matou todos.
E daí você chegou aí pro hospital ou o tratamento foi em casa
ela
mesmo?
Ela disse que deu leite, deu um monte de coisa e foi ainda que passou. Mas foi só um golezinho também, certo? Não foi muita coisa.
E o pessoal também comenta muito, né, sobre essa questão da lamparina, que às vezes o pessoal acordava com o nariz tudo preto, né, por causa da fumacinha que tinha, né?
Também, tu imagina a poluição, né? Queimando uma... A querosene e o óleo diesel são muito parecidos. O cheiro, né? A consistência dela. Tu imagina aquilo queimando dentro de um quarto, né?
Fechado.
A vela ainda é parafina. A vela é outro material mais... Ele é mais, vamos dizer, mais elaborizado ali. Elaborado, no caso. Ele não tem tanta impureza como tem o óleo diesel e a querosene. Tu tá vendo que a vela quase não tem cheiro, né? Tu queima, tu não vê uma fumaça escura. Mas eu lembro... essa lamparina, peguei bem no finalzinho, mas eu lembro que tu acendia os isqueiros também, antigamente era assim, aqueles, os avio que se dizia, né? Não era isqueiro, era avio. Tu acendia aquilo, fazia uma fumaça bem, bem, bem preta mesmo.
E então, tem essa questão, né, de também não ter energia, você acabava dormindo cedo para também acordar mais cedo ainda também, né?
Também. Quando era, eu lembro que nós dormíamos os três meninos, no caso, né? Tudo no mesmo quarto. E era um quarto até bem grande. E quando era 9 horas no máximo, estava todo mundo dormindo já. Até porque não tinha muito o que fazer, né? E a mãe e o pai cansados tinham que descansar para outro dia recomeçar de novo, né?
E daí, à noite ali, o convívio era em roda do quê? Do fogão a lenha? Tinha a reza do terço? Como que era?
Eu lembro que a gente ficava em volta do fogão a lenha. O fogão a lenha ficava bem na a nossa casa, que foi construída pelo meu avô, e que leva o meu nome, no caso, né? Que eu levo o nome dele, né? Isso é Irineu Acorde Neto, o meu nome, por causa do nome Irineu Acorde. E tinha um fogão a lenha bem no meio da casa, daquele fogão de... Não desses de alvenaria, desses de ferro mesmo, os econômicos se fala. Uhum. E era muito quentinho ali. Eu lembro que eu me escondia atrás do... Nos dias de frio eu ficava atrás desse fogão ali. Era tão quente, ficava escorado no cano da... Que saía fumaça ali pra rua. E era tão bom. E assim, terço, escutando rádio, né? Na época eu escutava os programas da rádio do Rio de Janeiro, São Paulo. Eu lembro muito bem do Zé Bétio e outros mais. Cruz de Malta também. Depois a gente foi ficando mais velho, daí já foi conhecendo mais. É que a gente não ligava muito, né? Que a gente criança queria brincar, né? Mas a gente lembrava assim, que o pai escutava essas rádios.
E, Neu, questão também da estudo, né? Naquela época, era mesmo lá na comunidade do Rio Capivaras Alto? Tinha escola por lá? Como que era?
Tinha. Estudei... Nós estudávamos... tinha duas... Era quatro séries, né? Primeira até a quarta. Estudava a primeira e a segunda numa sala e a terceira e quarta na outra. Professoras. A minha primeira professora, a dona Ana Caniver. A mulher do seu Olívio Caniver aqui, que mora aqui em cima no Cairu. Eu lembro que era difícil porque... E a segunda professora foi a Johnny Accord, que canta também no Coral Imaculado, toca o teclado ali. E era bem difícil, que nessa época não tinha merendeira. Vinha aquelas comidas para fazer, era numa panela bem grande, a merenda, a sopa, a professora mesmo fazia. Enquanto ela dava aula, tinha um reservadinho, uma cozinha nessa sala, e ela, enquanto dava aula para nós, passava as tarefas, ela tirava um tempinho, botava a cozinhar, e a gente já estava estudando, chegava ali umas 10 horas, aquele cheirinho de sopa já dava uma coisa na barriga. Mas era gostoso, a gente era nos pratos de plástico, eu lembro assim, comia naqueles pratos de plástico, assim, pois nós mesmo lavava, ajudava ela a lavar os pratos, assim, era muito... Banheiro, eu lembro que o banheiro era na rua, a famosa privada, né, lá na rua, tinha meninas e meninas. Hoje não existe mais, é bem na chegada da Capivara, ali antes do ginásio, à direita, a escola era, tinha um barranco ali, e a estrada era mais era escavada assim no barranco, e a escola ficava no lado direito. Era uma escola de madeira, em azul, as tábuas, em vez de ser na vertical, era tudo na horizontal, tudo encaixadinho assim, tipo, é modelo americano mais ou menos, que daí ela não chove e não entra água, né? Mas era, ficou tempo aquela escola. Depois fizeram a outra escola que é do lado lá, atrás da quadra de esporte, aquela quadra de esportes de cimento que nós deixamos bastante joelho, bastante couro ali, que nós brincava ali sem tênis, sem nada, tudo coisa de criança, mas era bom, muito bom.
E, Neu, depois também, né, além da infância, daí vem a adolescência, que tipo de entretenimento, de diversão vocês tinham por lá na época? Era mesmo na comunidade ou daí vocês já começavam a vir mais aqui para o centro?
Assim, lá na comunidade tinha, antigamente, tinha muito a tradição de se fazer baile nas casas, né? Baile, principalmente baile. Eu lembro que essa casa mais velha que a gente morava, antigamente se fazia casa, já se preocupava em deixar um espaço grande para um dia que fizesse um baile, só tirava a parede, removia uma parede, como se fosse hoje uma divisória, tirava aquela parede, fácil, pregava embaixo e em cima, ela nem era muito fixa, ela era só mais ou menos, para fazer esse tipo de baile. E amanhecia, os bailes era, nós aprendemos a dançar assim, com 10, 11 anos a gente aprendia a dançar já os bailezinhos da época, para se divertir junto com os familiares ali, não tinha, e era bom, né? E eu lembro que também tinha esse quarto, sempre tinha um quarto reservado para as crianças. Então esse quarto, as crianças, a hora que desse sono, era tudo naquele quarto, assim, tudo, tinha dia que chegava, tinha hora que chegava lá, tinha 10, 15 crianças dormindo, tudo meio amontoadinho, assim. E é difícil o baile que não amanhecia, e era bem simples, era uma gaita, um pandeiro, no máximo um violão, né, e depois geralmente começava, eles faziam uma surpresa para essa pessoa, geralmente era aniversário, eles iam lá, matavam um porco, faziam tudo na hora, ou então galinha. E quando chegava ali pelas 2, 3 da manhã, tinha um café com biscoito para reforçar, para aguentar até no outro dia cedo, né, até amanhecer. Então eu vivi muito, meus parentes, no caso do lado da minha mãe, era tudo festeiro, tudo metido, vamos dizer, metido tipo eu, assim, tudo, eu gostava de tocar, cantar e tocar, de tudo um pouco. Então a gente aprendeu muito isso com eles. Essa nossa herança da música, de cantar e tocar um pouco, vem muito do lado da minha mãe. O meu pai cantava também, tocava pandeiro e cantava muito bem, fazia segunda voz. Tocava um violãozinho, aprendi, comecei olhando ele também, depois aprendi um pouco mais, né? Mas era ele, era meu pai, o falecido Genésio Carrer, que estão os dois falecidos hoje. Eram os animadores dos fandangos na época, eram os dois. Onde tinha festa na região, casamento, soirée, bailezinho nas casas, era sempre eles que tocavam.
E Neu, e até que idade você continuou lá pela comunidade do Rio Capivaras Alto, né, trabalhando lá na agricultura, junto com a família? Até que idade foi que você ficou por lá?
Eu fiquei até os 18 anos, 18 para 19. Comecei a namorar com a minha esposa, eu tinha 17, aí noivamos, né? E aí em 91 vim pra praça. Eu não gostava muito assim da roça. Eu queria vir mais pra cidade, queria ver gente, queria, né? Hoje tá diferente lá. A gente tinha de tudo assim, né? Depois já na juventude tinha trator, tinha caminhão, né? Tava bem já equipado. Era bem diferente da infância, que era tudo com boi, né? Mas eu não gostava muito daquele assim de ficar lá. Eu queria ver gente, queria vir pra praça. Até que daí eu já era noiva, e aí viemos morar aqui no Cairu, aqui na rua do seu Beno, Dona Marta, bem do ladinho onde tinha uma casinha ali, a Jadna tinha uma casa ali, e eu já tinha os móveis tudo certinho, a gente resolveu se juntar. E ela trabalhava no mercado Carrer, no antigo mercado Carrer, que hoje não existe mais, e ela trabalhou 7 anos ali. E eu trabalhava, eu comecei trabalhando no posto Ipiranga, tempo do saudoso ali, o Edi. E Edi Kuan, né? Ele era meu patrão. Trabalhei 6 meses ali. E trabalhei também mais 6 meses na madeireira Accord, que são até meus parentes ali do Arizona. Aí depois veio. Eu fiquei um ano assim meio enrolado, assim. Aí veio a oportunidade de. Nesse meio tempo veio a oportunidade de cantar, de tocar na banda, na antiga banda em cena, Amadeus, desculpa. Primeiro Amadeus, banda Amadeus, depois trocou o nome e virou banda em cena. Eu não sabia nada, na verdade, até o Ita, que era o proprietário da banda, chegou ali em casa um dia, vamos tocar comigo, porque eu e Santinho já participavam dos festivais, na época aqui, antigamente tinha o festival SESI Plazon, até que a Soraya era que trabalhava no SESI, que era diretora do SESI. Lembro dela, da Sayonara também, que é a irmã, que elas trabalhavam no SESI e elas convidaram a gente para participar aqui nos festivais. Poxa, foram 2 anos aqui, depois passou para Orleans. Inclusive a gente andou ganhando 2 vezes em primeiro lugar, aqui em Orleans. Até tem uma foto lá em casa com a Soraya entregando o cheque para nós, lá em 90, eu acho, lá em Orleans, no tênis clube. E aí o Ita me convidou para tocar na banda, mas vou tocar o quê? Tu vai tocar baixo? Mas eu nunca peguei um baixo na mão, um contrabaixo. Não, mas tu aprende. Porque antigamente, isso na quaresma, não se tinha festa. Hoje mudou tudo, né? Mas na quaresma as bandas paravam se tivesse que trocar algum componente, era a hora certa era a quaresma, era 45 dias parado para pegar novo repertório e assim mais. E aí ele, não, mas tu aprende. Mas eu, como tava assim bem paradão ali, eu trabalhava de uma parte no posto ou nessa época era no posto, isso, e na outra parte da tarde eu ensaiava, aprendia, na verdade fui aprender primeiro e ter que pegar o repertório para tocar o primeiro baile já no sábado de Páscoa, vê só. Daí tá, já não tem nada a perder, mas eu tinha que ir. Eu tava meio, como é que eu vou dizer, meio perdido ali naquela época na minha vida, vou encarar. E consegui, nos 45 dias, pegar 75 músicas de repertório e aprender o baixo, primeiramente aprender, né? E eu lembro que daí eu ensaiava de noite, de tarde, a tarde inteira, depois chegava à noite, chegava os outros da banda, nós ensaiava até as 10 da noite, 10, 11 horas da noite. Então aquilo teve que entrar na marra na minha cabeça, o repertório, as músicas, né?
Então, a gente vai fazer agora um intervalo rápido, intervalo comercial. A gente volta na sequência ouvindo mais histórias. E a gente sempre pede para os nossos entrevistados indicarem alguma música que eles gostem, que tem alguma relação com uma história de vida. Qual a música que você separou para a gente escutar?
Oh, a primeira agora, eu estava pensando em casa ainda assim, ó. Como eu me criei lá na infância, lá no interior, e a vida era bem diferente do que é hoje, assim, as coisas mudaram muito. Eu escolhi a música que o que já se falava há 40, 50 anos atrás, a gente achava que na época não acontecia isso, mas já acontecia e hoje acontece muito mais, que é a música do Tião Carreiro Pardinho, A Vaca Já Foi Pro Brejo, né? Que hoje tu vê, ela começa com o mundo velho está perdido, né? E muitas coisas acontecendo e o que ele já expressa que já tava prevendo assim, o que ia acontecer futuramente.
Estamos de volta aqui na programação da Cruz de Malta FM. Você está acompanhando o programa Bate-Papo Cruz de Malta. Nessa tarde aqui na programação, eu estou conversando com o Neu Acorde, né? Mais conhecido aqui na nossa cidade como o Neu ali do supermercado Luciano. Neu, você já comentou no bloco anterior, né, um pouquinho dessa sua história, essa relação com a música, né? Tocando em bandas aqui na nossa cidade. Mas para aprender isso, teve que fazer algum curso? Como é que foi para aprender, né, a tocar os instrumentos? Hoje você toca um pouquinho de tudo, né? Você já comentava fora do ar, né?
Eu sempre digo, a música é assim, tu tens que ter vontade e um pouco de dom, porque se não tiver nem um pouquinho dos dois, é bem difícil. Geralmente, se tu tiver vontade, o dom vai desabrochando também, né? E eu tenho um pouco de dom, acho que eu tenho, não só eu, como os meus irmãos lá em casa, de seis, todos os seis cantam, praticamente, né? Então é assim, a minha mãe fala que colocou o meu umbigo dentro de um violão, quando caiu o meu umbigo, né? Então, pode ser que... Diz que antigamente faziam muito isso, né? E então, o meu pai tinha, como eu te falei, o meu pai era o animador dos bailezinhos da época, e ele tocava um violãozinho, mas não gostava muito, o negócio dele mais era um pandeiro. E tinha um violão lá em casa, que eu tenho até hoje, esse violão, que era dele. Já tá todo meio rachado, meio... Um violão assim até bem, bem, bem simples, mas tá... É uma história de família, eu quero ver se reciclo ele, que restauro ele, no caso. E então eu via o meu pai cantando, assim, tocando aquele violão e ficava aquela criança que quer aprender, né? Lá pelos meus 10, 11 anos, mais ou menos, pegava, mas como todo o começo é difícil, tu ia pegar o violão e aquelas cordas marcam os dedos, dói o dedo, né? O cabo muito grosso, a mão pequena. Já largava, assim, não desistia fácil, enfim. Aí, lá pelos nossos 13 anos, eu acho, foi morar na Capivara, uma família, né, hoje mora aqui na cidade também. Era até meio de longe, um parente da minha mãe até, a mãe desses rapazes que já era falecida. E eles moravam uns 1 quilômetro para baixo da nossa casa ali, e eles gostavam do violão. E aí... Todo mundo tocava, gostava e cantava no sábado à tarde, e nós ia para lá, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de tarde, e nós não saía de lá. Aí foi ali, e aí olhando eles melhor, eles sabiam tocar, pontear e tal, e olhando eles melhor, aí que comecei a aprender, mas toda a vida de ouvidos, olhando e fazendo. Não, nunca estudei música, nunca, não toco por partitura. Toco um pouquinho de cada coisa, toco um pouquinho de violão, um pouquinho de viola, um pouquinho de teclado. Mas tudo de ouvido, é olhando e fazendo. Nunca tive muita paciência para aprender, assim, para sentar e estudar.
Foi mais autodidata, digamos
isso,
assim, né?
Isso mesmo. Por isso que eu digo que tem que ter dom, né? Um dom para alguma coisa. Porque se tu tivesse só vontade, mas não tem o dom, assim, daí de ouvido é difícil. E de ouvido são poucos que tocam. Eu vejo os de ouvido são os mais antigos, tipo do 50ão para frente aí. A rapaziada de hoje em dia, eu noto que ficou muito preso à partitura. Se tu tirar a partitura da frente, acabou o músico. Então, eu prefiro de ouvido. Aprender as notas, sim, claro, as menores, as maiores e tudo mais. Mas prefiro tocar de ouvido, porque nem toda hora vai ter uma partitura na tua frente, né? E aí, tu botou na tua cabeça, tu não esquece mais.
E desses instrumentos aí que você toca, tem algum que você gosta mais, que tem um carinho especial por algum?
Eu gosto bastante do teclado. Tô aprendendo, inclusive, comprei faz um ano. Eu me presenteei um ano e meio, mais ou menos. Até aí botei na minha cabeça que eu vou ter que aprender a tocar e tocar lá na igreja. Eu vou aos pouquinhos pegando. E aí eu comprei ele ano passado, no final do ano. É, teclado de segunda mão até, mas muito bom. E comprei ele em dezembro, é. Aí eu marquei uma data para mim estrear. Eu tenho que, para até ter como meta, né, para aprender certinho. Aí eu vamos tocar então na ordenação do Padre Marcos Legnani, que foi ano passado aqui, né, em 28 de junho, se não me falha a memória. Aí eu comecei a pegar mais firme, aprender bem certinho, e aí na ordenação dele eu toquei o teclado. Mas gosto de todos, toco carrum também, faço um barulho. Pandeiro ainda não é meu forte, né? Tem pandeiro em casa também, mas é, o teclado é o som do teclado, porque quando eu era criança eu gostava muito de gaita, mas a gaita é muito difícil, a gaita tem que fazer muita força e assim a gente não consegue ver as notas, né? A gaita, o teclado e a baixaria fica aqui na vertical, né? Tu tem que estar... E tem que fazer força, é tempo, é fole, é tudo. E aí o teclado já é mais fácil, teclado com ritmo, então é, fica mais fácil pra gente tocar.
E Ney, você também comentou, né? Teve essa experiência tocando em bandas aqui da nossa região, né? Como foi essa experiência também? Vocês acabavam viajando aqui pela região toda, chegaram a sair fora do estado? Como foi esse período aí atuando em banda?
Essa história de tocar, voltando um pouco mais lá no passado... Como eu falei com meu pai, esse parceiro dele, tinha um tio meu também tocava, meu padrinho, padrinho de Crisma, padrinho Neco, mora no Guatá. Ele tocava um violão muito bem, e nós tocava também lá, meus 15, 16 anos, a gente tocava no interior de Orleans, aqui na região. E depois, como eu falei, que toquei na banda em cena, lá eu tocava o violão com meu tio daí. Depois eu fui tocar baixo na banda em cena. E a gente tocava por tudo na época. Só que nós pegamos uma época que se a nossa banda era mais no rock, né? Anos 90 era rock. E o pessoal ainda estava muito ainda no interior, principalmente. Tipo, tocamos em Barracão, em Brusque, Rio Novo também, acho que tocamos, não lembro agora. E aí o pessoal ainda queria o estilo gaúcho, shot de vaneirão. E nós é um pouco mais da parte de rock, a banda, né? Em muitos lugares tocamos São Joaquim, tocamos em Lages, tocamos Urubici, eu lembro, tocamos em Florianópolis, lá no Estreito. Nesse dia tem uma história até curiosa e triste, porque a gente foi, não era bem vacinado, né? Nós tínhamos um ônibus, o Latão. Eram 58. O Ita tinha o ônibus. E nesse dia, fomos tocar no Estreito, porque o Ita, na época, estudou lá e ele conhecia uns amigos lá e conseguiu fechar um baile lá. E como no ônibus não cabia todos os instrumentos e tal, e o ônibus era muito já a idade avançada, daqui a Floripa com um ônibus 57, né? Não sei se nós chegava. E aí ele alugou a Mercedinha, até na época era da irmã dele, da Santina, Mercedinha nova e tal. Até um funcionário dela levou nós e tal. E nós fomos... Três foram dentro na cabine e o restante do grupo, acho que mais quatro ou cinco, debaixo da lona da Mercedinha. Se vai fazer isso hoje, Deus o livre. Né? Fomos e voltamos de Floripa. Fomos e voltamos, no caso. Na vinda pra cá, não sei se as caixas de som, a parte de cima do que era da que a gente fazia a torre das caixas, em cima se chamava corneta, naquela caixa mais... Hoje é diferente o sistema. E uma caixa daquela se desprendeu de cima da aqui perto do Morro dos Cavalos. E uma caixa de som daquela voou lá embaixo, numa ponte lá, estraçalhou tudo. Aí o tadinho do Ita chorava nesse dia, porque, né, era cara uma caixa de som dessa, né? Pagar o frete para levar. E no fim, aquele baile deu prejuízo, né? Então esse dia foi triste. Uma outra história também, essa foi mais triste ainda, mas graças a Deus ninguém se machucou. Lá em 92, era ano de eleição, até o Deco, irmão do Ita, né, Deco Cassiatori, era candidato a prefeito, que daí acabou vencendo, na época o René venceu a eleição em cima do Deco. Nós fomos tocar ia ter um plebiscito lá no Rio Rufino, para cima de Urubici, bem lá no final da... Subimos pelo Corvo Branco. No outro dia nós ia tocar o comício lá no 12, que era do Deco, né? Que era irmão do Ito. Comício da... Antigamente podia tocar comício. Ah, tudo bobo, né? Esse final de semana vamos faturar, né? Aí o Ita foi, resolveu ir por lá, pela Serra do Corvo Branco, que era mais perto. Mas eu não conhecia a Serra do Corvo Branco. E eu dirigi o ônibus, porque nós tinha caminhão lá na... Eu tinha carteira para dirigir tudo. Quando eu era solteiro, o pai tinha caminhão. E chegou aqui embaixo, no comecinho da serra, não sei se tu conhece a Serra do Corvo. Mas a Serra do Corvo, ela tem 3-4 curvas só. Ela é bem... Não é igual aqui do Rio do Rastro, que já começa bem aqui embaixo. E até chegar embaixo dessas 3-4 curvas, é bem suave, tu vai. A estrada é meio ruim, mas tu vai tranquilo. Aí o Ita, ele é assim pra mim: "Neu, tu queres levar?" Não. Eu gostava de dirigir, né? Louco por um volante. Até ali tranquilo. Quando eu cheguei embaixo, que eu vi aquelas 4 curvas, as perninhas tremeu. Ai, e agora? Não posso correr. E eu disse: "Não vai fazer a curva. Não vai conseguir fazer a curva esse ônibus." E dito e feito, chegou na primeira curva, já engalhou. Não fez. Ele era ruim de tudo, né? Era ruim de freio, ruim de direção. Ele não tinha folga no volante, ele tinha uma férias, né? Porque era bem, tinha uma folga bem grande. Aí eu lembro que eu subia, ia pra frente, e eles com uma pedra atrás, e eu segurando pra... escorando a roda do ônibus pra não ter perigo de ele disparar, né? Aí tu pensa. Na primeira foi, na segunda foi. Eu lembro que era mês de setembro, mas era frio ainda lá. Na serra era frio. Eu cheguei lá em cima na última curva, branco, suado, todo suado, branco, suando frio. Tudo sistema nervoso, né? Aí chegou lá em cima, eu falei pro Ita, naquele corte lá da serra, falei: "Ita, tu também, né? Tu sabia que era perigoso, por isso que tu me deu o volante, né?" Ele ria de mim, mas ria muito de mim, ria que se matava. Daí ele assim: "Ó, leva que eu não tô bom, eu vou sentar um pouco aqui, vou me refazer." Aí eu lembro que ele fumava na época, e o volante, daí ele foi na dirigir, eu ali sentado meio me refazendo. Uns 3 ou 4 quilômetros para frente ali, como eu te falei que o ônibus não tinha folga, ele tinha uma férias, ele sempre puxava pro lado direito o ônibus. E aquele volantão assim reto, aqueles volantes antigos. E o Ita fumava na época, e ele botava a mão em cima do volante e dirigia só com uma mão, e fumando. E ele sempre puxando para a direita. Daqui a pouco ele puxou para a direita, pegou um cascalho mole da beira da estrada. E eu só vi ele gritando: "Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, o que que foi?" Eu, assustado, já me segurei no banco, né? Achava que estava na serra ainda. Ele só, quando o ônibus parou, ele conseguiu frear, o ônibus parou e aí virou, tombou. Tombamos o ônibus na... Depois de ter passado tudo aquele perigo lá, tombamos o ônibus um pouco para frente, uns 5 km para frente no máximo. A sorte que ninguém se machucou, quer dizer, o tecladista só que estava do lado, daí o Ita caiu em cima dele, no tombar ele caiu em cima do cara, o tecladista quebrou a clavícula, mas não sabia se tinha quebrado ou só deslocado. Aí assim, o Ita: "Tá todo mundo bem? Graças a Deus. Vamos tocar o baile, não vamos desistir", porque precisava também de grana, né? Ele foi mais pra frente ali, achou uma Mercedinha, que tinha um vilarejo na época ali, ainda tem até hoje. E dali umas 2 horas, acho que ele apareceu lá com essa Mercedinha: "Vocês vão tirando as coisas daí de dentro, nós vamos tocar esse baile, vamos pegar firme, vamos embora, já que estamos aqui." E aí tiramos todos os aparelhos, só deixamos o palco da bateria, que graças a Deus não estragou nada. Jogamos isso na Mercedinha, e tava longe ainda do nosso compromisso, longe, o baile era pra começar às 10 horas, eu lembro que daí era frio e o vento, poeira, o cabelo chegou lá escovadinho já, assim, né? Daí não tinha lona, não tinha nada. Chegamos lá, o pessoal esperando pro baile já. Já tava esperando pro baile e nós com uma vergonha, tudo sujo, tudo empoeirado, montamos os equipamentos bem rapidinho e começamos o baile, acho que era 11h30, meia-noite, tocamos sem comer, sem tomar banho, sem nada, porque não dava tempo. Acabou o baile, graças a Deus, daí ficamos sem condução, porque nosso homem estava lá de perna para cima na grota. E no outro dia que ele não tinha telefone, no outro dia que ele conseguiu contato aqui com a Santina, a irmã dele, para ir lá buscar nós com a Mercedinha, essa mesma Mercedinha que levou nós a Floripa. O saudoso seu Leno, seu Leno lá do Barro Branco. Chegou lá era 2 e pouca da tarde, 3 horas da tarde, do outro dia. E nós, aí ia ter um plebiscito no outro dia para ver se a localidade ia virar município ou não. Aí fizeram um carreteiro lá e nós se atracamos nesse carreteiro, uma fome. Enfim, saímos de lá 3 ou 4 horas da tarde, eu acho. Chegamos em casa no outro dia, 7 horas da noite. Aí descemos pelo Corvo Branco de novo. Mais esse pesadelo de novo. Eu não queria, vamos pela serra, não, mas é muito longe. E pega muito asfalto e tal. Vamos por aqui. Mas daí chegou a Mercedinha, já era muito mais nova. Chegava naquelas curvas, fazia muito fácil. Nossa, até graças a Deus passou. Eu lembro que passamos aqui embaixo no Aiorê. No Aiorê aqui embaixo, e uma fome. Tinha uns barzinhos, fomos lá, compramos um pacotão de chips, né? Porque era um salgadinho, mas um travesseirão assim, vemos comendo aquele chip bem murcho assim naquele. já tava bem velho, certo? Mas a fome quando é demais, não tem comida ruim, né? Então, aquele dia foi muito triste. É uma das partes tristes que passamos assim nessa vida de músico.
E vocês chegaram a tocar o baile mesmo com um acidente, né? Mas o tecladista ali que sofreu a lesão também tocou?
Tocou. É o Ed ali de São do Gero. Hoje ele trabalha no posto de gasolina, era um bom tecladista na época. E ele tocou com o braço meio encolhido aqui. Nem sabia o que tinha acontecido, achou que era só uma... Né? Mas o Ita na época caiu em cima dele. Eu lembro que ele, na hora que o ônibus tombou, tem imagem até hoje na minha cabeça, que ele tombou, ele caiu em cima do braço do rapaz e só se lamentou, ai, 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 meu braço. Mas no outro dia, na segunda-feira, que ele foi bater um raio-x lá, aí descobriu que estava quebrada a clavícula, mas tocou assim mesmo. Com dor, mas teve que tocar.
E a gente vai fazer mais um intervalo comercial, a gente volta para o último bloco do Bate-Papo Cruz de Malta dessa tarde. A música que a gente vai ouvir agora, qual é, Anil?
A música agora é Sonho de um Caminhoneiro. É que, como bastante gente sabe, meu pai faleceu de acidente de caminhão, vai fazer 23 anos agora em agosto. Se ele estivesse, morreu com 46 anos de acidente bem trágico ali na Serra do Rio do Rastro. E ele sempre gostou de caminhão e desde da infância nós cantava essa música até hoje. Todo mundo que puxar essa música, todo mundo gosta, né? Depois numa cervejinha, numa festinha, todo mundo sabe cantar essa música. Então, e como foi uma morte assim bem trágica dele, eu cada vez que toco essa música eu me lembro dele. Então, escolher essa música hoje.
Voltamos com o Bate-Papo Cruz de Malta aqui na programação da 89,9. Hoje ouvindo um pouquinho das histórias de vida do Irineu Acorde Neto, o Neu, como é mais conhecido aqui na nossa cidade, Neu do Mercado Luciano. E agora a gente entra então nesse assunto, né? A história do Mercado Luciano, como que iniciou a história desse empreendimento aqui na nossa cidade?
É assim, ó. Na época, lá bem no começo, quando nós casamos, em 92, meu pai ainda era vivo e a Jadna trabalhava minha esposa trabalhava no mercado carreira, como eu te falei, trabalhou 7 anos ali. E eu tava tocando na banda e trabalhando na madeireira. Enfim, meu pai um dia, ele tinha um caminhão, ele tinha ido levar uma viagem, não sei se foi de lenha, não sei. E ele passou ali na vila, e ele queria comprar a banana, na verdade. E ele passou num armazenzinho que tinha ali antigamente, que era do Zé Hamilton, Zé Hamilton Jorge, né? Que hoje é o Alexandre do MUC ali, que tem a casa, que comprou dele e construiu uma casa atrás, agora desmanchou a casinha que tinha antigamente. Ali é daquelas casas antigas da vila ainda, que era uma das remanescentes, hoje deve ter uma ou duas só. E meu pai passou ali, comprou banana e perguntou para ele se ele não queria vender aquele estabelecimento, ou sei lá, alugar para... Daí o rapaz vendo, dando no preço, vendo. Quanto é que tu quer isso? Ah, eu quero tanto. Mas para ele, dizendo que era para ele mesmo, né? Mas o pai nem conhecia o rapaz. E ele foi lá em casa, eu tava ensaiando, eu lembro. Eu cheguei do ensaio e ele tava lá em casa. Que foi, pai? Aconteceu alguma coisa? Daí a Jana veio falar assim para mim: não, o teu pai veio fazer uma proposta para nós. O que que foi? Ele disse que vai comprar, porque ele, quando eu saí de casa, ele não, é o costume de na época, até hoje, né? De o pai ajudar o filho, né? Ou seja, com móveis, com uma casa, sei lá, alguma coisa assim. Um terreno, alguma coisa assim. Dá um começo para ele. E eu saí assim meio, não que não me deu nada, me deu sim, os móveis e tal, mas ele naquele ano não podia me dar. E ele ficou assim com aquilo na cabeça que ele tinha que me ajudar. E num ano depois ele ia assim: se vocês querem, já que o pai não deu quase que nada para ti e vocês precisam trabalhar para fazer a vida, eu dou o comecinho para vocês. O pai compra para vocês começar a vida. Daí ele falou pra Jade, né? Tu queres? Não, é pra mim ou é a meia? Não, é pra ti. Então eu quero. Na hora ela aceitou. Trabalhando no mercado carreira, mesmo assim ela aceitou. Eu quero. Eu comigo, não, se tu encarar, beleza, porque eu nunca tive experiência de comércio, né? Nunca trabalhei num balcão. E daí, não, eu quero. No outro dia já ela foi lá e pediu demissão do mercado, já fomos lá e arrumamos, já começamos a trabalhar no dia seguinte. Começamos a trabalhar, mas eu lembro que assim que, como tava, era um botequinho no caso, tinha muita coisa fora de validade, fizemos assim uma limpa, ficou só metade, eu acho. Aí eu falei pro meu pai, ó pai, eu preciso, além de o pai ter me dado esse começo, vai ter que me dar mais uma mãozinha agora para comprar um pouco de mercadoria, né? De estoque, porque como é que nós vamos vender? E aí começamos a convidar os parentes, né? Começar pelos parentes, ó, me ajuda lá, assim, assim, assim. Mas assim, quando... Eu lembro que se comprava tudo de dúzia, de uma dúzia, de meia dúzia, não, não se comprava caixa fechada porque não tinha dinheiro, né? Tu nem sabia também se ia vender. Mas aos pouquinhos, foi indo, o pessoal veio comprando, foi pegando confiança, né? E a Jade, para isso, ela é conhecida, né? E trabalhava há 7 anos já, como eu te falei. Então ela tinha muita experiência nessa área, e muito segura das coisas também, levava muito à risca as contas, tudo certinho. E foi indo, até um ano depois, eu trabalhava no posto nessa época, isso, trabalhava no posto. Daí... pedi as contas lá pro meu patrão, que era o Edi na época, né? Não, tu tá certo, tu tem que procurar coisa melhor pra ti, porque aqui não é futuro pra ti, aqui tu vai ficar toda a vida na mesma, né? Vai ganhar o teu dinheirinho, mas aqui tu vai ficar 10 anos aqui, vai ficar igual, como diz ele. Vai mesmo, te apoio. E aí começamos a trabalhar, e trabalhava, abria no domingo na época, até meio-dia, eu tocava, ela quando eu tinha que tocar, ela abria até meio-dia com a minha cunhada também, que morava com a gente, até na época morava com a gente, ela era solteira. Aí um ano, ficamos um ano ali, daí um ano, mas lá a sala estava muito precária e pequena, e aí viemos ali para, hoje é onde é a padaria na avó. Na época era o bar do saudoso Zaga, que era, todo mundo conhecia o pessoal da época ali, o Zaga tinha o bar ali. E aí ficamos mais, dei mais uma reformada, chovia dentro, eu lembro, ficamos mais 5 anos ali, nessa onde é a padaria na avó. Daí nisso nasceu a Natália, a minha mais velha, né? Nasceu em 96, e nós trazíamos ela para ali. A gente fazia o almoço, tinha uma cozinha, eu fiz uma cozinha, fechei uma parte ali, a gente fazia o almoço ali, o café da tarde, só ia para casa, daí saía jantar em casa. E era tudo muito difícil assim, porque tinha que cuidar de neném, trocar neném, fazer mamadeira e trabalhar ao mesmo tempo, né?
Nessa época. Atendendo o pessoal chegando ali para comprar.
Isso mesmo, foi bem difícil. E nessa época também viajava para o Paraguai, trazia umas moambas, umas coisas, fazia um dinheiro, né? Tudo foi. Aí apareceu a oportunidade, e ia ficando pequena ali, porque era alugada, era meio precária também, não queria ficar ali. A gente queria uma coisa melhor. E tinha um prédio do lado ali, que antigamente funcionava o. Funcionou vários mercados ali, né? Eu contei que me contaram, né? Que funcionou, foi 7, 8 mercados, mas nenhum deu certo. Daí todo mundo tinha aquela coisa na cabeça. Ah, ali tem um feito, tem um sapo enterrado lá. Deve ter alguma coisa, porque ninguém para, né? Não dura muito tempo o comércio de quem coloca ali. Daí, quer saber de uma coisa? Não para porque não conhece a realidade era muita gente de fora. Que não conhecia a realidade do município. E a gente, como conhecia, já sabia como tinha que fazer, né? Daí a gente juntou um dinheirinho bom nesse tempo de Paraguai. A gente vendia bem, graças a Deus, também nesse mercadinho ali. A gente muito econômico sempre. Juntamos um dinheiro e apareceu essa oportunidade de compra desse prédio. Aí o prédio era do Dr. Zé Carlos. Todo mundo conhece o Dr. Zé Carlos da Embramil. E aí ele veio com uma proposta, mas veio muito alto. Aí eu disse assim, seu Zé, ó, não vai dar, não tem nem como, essa proposta que o senhor chegou aí, me ofereceu, no caso, não tem nem como. Aí ele foi embora. Daí um dia eu fui no BESC na época, e o gerente do BESC era o que cuidava das coisas dele aqui, o senhor Vimar Benedetti, até hoje eu agradeço ele por isso. Ele me chamou na mesa dele, ele assim, eu acorde, tu queres comprar o prédio mesmo? Eu quero, mas o preço que o doutor pediu, não tem como. Eu assim, tá, qual é a tua proposta? Ele precisa vender, ele quer vender, ele não, só vai estar estragando esse prédio, está se deteriorando ali, ele vende. faz a tua proposta. Eu fiz, olha, tanto e tanto, e eu dou tanto e pago mais 5 prestações de 1.000 por mês. E daí faltava o dinheiro. Aí ele assim, ele vai vender pra ti, pode deixar. Mas era bem abaixo do que ele tinha pedido. Eu não acreditei muito. Quando foi uma semana, ele apareceu, vamos fechar o negócio. Nossa. Aí, graças a Deus, e tava alugado esse prédio. Tinha o mercado Cezinho antigamente, que é do Chico. Aí eu pensei comigo, rapamos todo o fundo do tacho para poder comprar o prédio, mas daí não tinha como. E o prédio estava alugado até em maio, isso era em agosto. E era tantos por mês. Aí dava a prestação do aluguel, pagava o aluguel do prédio, pagava a prestação que eu devia pro que ficou restante para trás, né? Mas daí o cara que estava no prédio, no mercado, quando ele soube que a gente comprou, ele ficou meio acuado. Aí ele assim, queres comprar o mercado? O estoque? Daí eu assim, vai comprar como se já não foi fácil comprar o prédio? Não, mas eu pego o que tu tiver. O que tu tiver, tu me dá, pode ser qualquer coisa. Eu tinha um carrinho, tinha bem pouca coisa no mercado já. Ele tava desistindo ele tava deixando zerar bem para ele ir embora também. Eu lembro, tinha um carrinho, tinha um consórcio, tinha uma moto, aí peguei emprestado um dinheiro com uma tia minha, mais um dinheiro com outra pessoa, e pagamos pra ele. Aí, dali mais uns 15 dias, a gente se mudou pra esse mercado. Aí a venda foi bem melhor, espaço, tudo, e aí a gente morava aqui na rua do Seu Beno, como eu te falei, Dona Marta aqui, do ladinho, que hoje é do Juninho Som, a casa. E aí a gente, 2 anos depois, a gente trocou a nossa casa por mão de obra e fizemos a nossa casa em cima do prédio daí. Isso em 2001 daí. Aí de lá pra cá a gente foi segurando mais um dinheirinho, juntando mais um dinheirinho. Em 2005, 2006, a gente fez mais uma parte do lado ali, que daí tava pequeno, que hoje a gente teve que escavar, era muita pedra, e eu larguei o mercado e fui pra obra, fui ajudar na obra. Ficamos, primeiro tirou a parte de terra de cima com a reta escavadeira, chegou numa lapa de pedra, não teve mais jeito, daí tivemos que ir pro rompedor, aquele rompedor de concreto. Ficamos 13 dias no rompedor, eu no rompedor e os dois peão só jogando as pedras pra trás. Ali foi triste, quem passava ali... O meu tá ficando louco. Mas eu lembro que era alugada aquela máquina por dia. Lá em Criciúma eu aluguei uma máquina e ela era tantos por dia. Mas não tinha horário. Podia trabalhar 10 horas, podia trabalhar. E eu lembro que eu trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite no rompedor, pra render, né? Porque se eu fosse trabalhar só as horinhas da normal de 8 horas, eu ia levar o dobro do tempo. Então foi difícil, mas valeu a pena. Ficou em cima de rocha, não tem... Dos 17 sapata que tem ali da parte nova, só 3 que eu tive que escavar para achar o firme. Daí a pedra desceu um pouco, mas o resto foi feito tudo em cima da lapa, ao contrário até. Não dava 20 centímetros de fundação ali, da sapata. Não dava, tudo em cima de rocha, muita rocha. Só pedra, 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 só encrenca. Mas tá feito em cima de rocha, não tem como ter problema agora.
E hoje o Mercado Luciano completando 30 anos, né? Já está próximo.
Ano que vem, em maio do ano que vem, ele faz 30 anos já. Mas sempre devagarinho, com o pezinho no chão, trabalhando em família. Minhas filhas me ajudam desde de novinhas, né? Sempre de 7, 8 anos já ajudava no caixa, gostava de trabalhar e foi pegando gosto pela coisa. A mais velha hoje, a Natália, é formada em educação física, né? Ela não quis, não é elas que não gosta de... Então a gente respeita, porque eu sempre falo, comércio, principalmente mercado, é uma prisão de portas abertas, porque te envolve muito, te ocupa muito, porque das 7 da manhã que a gente já começa ali a ajeitar as coisas, até antes, vai até as 8 da noite, sábado, até as 4, isso que a gente não abre até as 6, mas até ajeitar tudo já foi 6 horas também, domingo tem que fazer alguma coisinha, né? E sempre preocupado com aquelas partes elétricas lá atrás, as freezer, a parte de freezer que pode estragar um freezer. Tu vai passear num domingo, fica um dia fora, tu já fica preocupado, será que tá funcionando direitinho? Então é diferente de uma loja, diferente de uma oficina que tu fechou as portas, né? Não tem nada que vai estragar validade, produto, será que vai vender, será que vai vender. O mercado é bem complicado trabalhar assim, é gostoso trabalhar, mas ele te envolve muito, é bastante. Mas estamos vivos até, graças a Deus. Eu vejo que nesse tempo que a gente teve de mercado, ficou muita gente para trás. Começaram e se acabaram logo cedo. Então eu sempre digo, vamos devagarinho e sempre.
Neu, a última pergunta que a gente sempre faz para os nossos entrevistados é com relação ao legado, né? Quando o Neu já não estiver mais aqui, daqui a alguns anos, pelo que você quer ser lembrado? Pela população, pelas suas filhas, pelos netos que virão?
Assim, ó, todo mundo, eu acho que eu também acho que eu sou assim. E a maioria do pessoal também fala. Coração bom, bondade. Não, assim, não ser mesquinho às vezes, né? Eu acho assim, eu sempre tenho o meu lema, o que é meu, o que eu tenho não é meu. Claro que, né? Mas a gente tem gente que faz um, às vezes por causa de uma coisinha, faz um, já vira a cara, já. E eu acho que isso não se leva a nada. A gente tem que deixar aí coisas boas, não complicar as coisas, né? Eu sou meio turrão às vezes em casa, né? mas sou meio ruinzão, mas sou aquele paizão também, né? Então o legado que eu acho que eu quero deixar é isso, é bondade no coração.
E Ney, pra gente encerrar o programa, então qual a última música que a gente vai ouvir?
A última música é que todo mundo conhece, essa todo mundo conhece. E é uma história, assim como eu já passei dos 50, né? Já tô na carreira do agora, só o próximo é o 60, se Deus quiser. E a gente, como já correu muito na vida e batalhou, e, né, graças a Deus estamos aí, é a música Tocando em Frente, que é do Almir Sater, né? O outro cantor agora não, é os dois juntos que cantam até. E é uma música que diz muito assim com a nossa vida, que a gente vai pegando experiência na vida, né, e vai amadurecendo cada vez mais.
O Bate-Papo Cruz de Malta volta na quinta-feira, mas te lembro que tem a reprise deste programa no sábado, a partir do meio-dia, aqui na programação da 89,9. Um grande abraço a todos e até a próxima!